Parashá de esta semana, Parashat Vayechi, y la última Parashá do Humash Bereishit, do primeiro livro da Torá, onde a Parashá começa contando sobre os anos que Yaakov viveu, 147, e como estão se aproximando os dias do seu falecimento, ele pede para o seu filho Yosef prometer e jurar que vai enterrá-lo na terra de Israel. Depois, a Torá conta que o Yosef fica sabendo que o Yaakov está doente e traz seus dois filhos, Menashe e Efraim, para receberem uma bênção do seu pai, Yaakov. E Yaakov aqui define que eles, Menashe e Efraim, vão ser tribos, assim como seus filhos são. Depois a Torá conta sobre a bênção que Yaakov dá para os seus netos, com todos os mínimos detalhes, como ele cruza as mãos para dar brachá para esses netos, e o que isso simboliza. E depois a Torá conta que o Yaakov chama todos os seus filhos e quer dar uma brachá, uma bênção e uma visão para cada um dos seus 12 filhos, e a Torá conta todos os detalhes. Depois a Torá conta sobre o falecimento do Yaakov, sobre o luto pelo Yaakov, o enterro do Yaakov na terra de Israel. E o fim da Parashá conta que os irmãos ficaram agora com certo receio, de repente, agora que o papai faleceu, e Yosef vai querer descontar tudo o que nós fizemos com ele. E por isso os irmãos falam para o Yosef que o seu pai ordenou para você perdoar tudo o que nós fizemos. E o Yosef fala, imagina, o que vocês estão com medo? Por algum acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês pensaram talvez em fazer o mal para mim, mas Deus pensou para o bem, para que todas as pessoas pudessem ser sustentadas. E a Parashá termina contando sobre o falecimento do Yosef também, e como ele foi embalsamado lá no Egito, e ficou lá até o finalmente, depois de todo a escravidão, até os judeus saírem do Egito, e aí o Yosef é levado para ser enterrado na parte que ele recebe também do seu pai, a cidade de Shechem, em Nablus. Tem uma passagem no Talmud muito interessante. O Talmud diz que Yosef, enquanto governava, escondeu 3 tesouros. E esses tesouros foram encontrados. Uma parte do tesouro, foram 3 tesouros. Um tesouro foi encontrado pelo Korach, e daí o Korach ficou rico. O outro tesouro foi encontrado pelo Antoninus, o romano. E o outro tesouro está escrito que esse está guardado para os tzadikim na era messiânica. A princípio, o que o Talmud está querendo dizer que toda a riqueza que Yosef conseguiu ajuntar no Egito, ele guardou, e um tesouro foi achado pelo Korach, um pelo Antoninus, e um futuramente pelo Tzadikim na época de Mashiach. E daí que o Korach ficou rico. Tanto é que existe até uma expressão muito usada em Yiddish, que se diz que ele é rico como Korach. O livro Pardes Yosef traz uma explicação fabulosa sobre o que significa essa passagem do Talmud. Uma coisa incrível. Diz o Pardes Yosef que, na realidade, nós não estamos falando aqui sobre riqueza. O Talmud diz que Yosef deixou 3 tesouros. Explica o Pardes Yosef que o Yosef encarnava e vivia 3 situações, 3 coisas, 3 tesouros. E esses 3 tesouros ele escondeu, e eles foram achados futuramente, quer dizer, eles foram descobertos novamente por outras pessoas. E ele explica da seguinte forma. Primeiro, o tesouro foi o fundamento que Yosef descobriu, vivenciou. Quando uma pessoa precisa assumir uma posição de liderança, quando uma pessoa precisa crescer, ele vai chegar lá, mesmo que impeçam, Deus não vai permitir que seja impedido. Se Deus assim definiu que aquela pessoa vai ser grande, ele vai chegar lá e nada vai adiantar, ninguém vai conseguir, ninguém vai ser capaz de parar essa pessoa de crescer. Nós vemos isso com Yosef. O Yosef tem sonhos, conta para os seus irmãos. Ele tem sonhos proféticos que os seus irmãos vão se curvar para ele. E nós vemos que, em seguida, tudo tende a fazer com que o Yosef não chegue a isso. Os irmãos não querem de jeito nenhum que ele vire rei. O que eles fazem? Eles vendem o Yosef como escravo. Não tem chances. Um escravo no Egito chegar, não tem. Não vai chegar a ser rei. E, no entanto, o Yosef começa a crescer. E para na prisão. Aí você fala, ah, acabou? Não. E ele sobe e chega a ser o vice-rei. Os irmãos acabam se curvando para ele. Em outras palavras, a vontade do Todo-Poderoso vai acontecer querendo ou não querendo. Porque se Deus quer que aquela pessoa chegue à liderança, ele vai chegar. Quem achou esse tesouro? Esse tesouro que o Yosef vivenciou. Quem que foi que achou? O Korach. O Korach descobriu também, ele redescobriu esse fundamento, a duras penas. O Korach veio argumentar que toda a congregação é santa. E ele começou a desafiar a liderança do Moshe Rabbeinu, dizendo que ele quer ser o líder. E naquele momento foi revelado para ele e para todo o povo que o Moshe é o escolhido e ponto. Ninguém vai tirar o Moshe. O Aharon é o escolhido como Kohen Gadol e ninguém vai tirar ele desse posto. Acabou. A liderança da pessoa é inviolável. Se assim Deus quer, vai ser. O segundo tesouro da vida do Yosef tem a ver com o conceito de antissemitismo. Algumas pessoas acham que o antissemitismo, a causa do antissemitismo, é o fato de nós termos condutas diferentes dos demais povos. E nós sabemos que isso não é verdade. O Yosef era uma pessoa que tinha o comportamento que ele aprendeu da casa dos seus pais. O próprio Torá traz de forma bem clara. Ele foi para um país idólatra. O Yosef não parava de falar de Deus o tempo todo. O Yosef se comportava segundo os preceitos e a ética e os comportamentos que ele aprendeu na casa dos seus pais. E aí, você vai dizer, bom, se é assim, não vai ser respeitado lá. Pelo contrário, vai ter antissemitismo, não vão querer ele. E no final das contas, o que aconteceu? O Yosef virou vice-rei. E o faraó aceitou ele. E respeitava ele. Essa é uma lição que o Yosef está nos ensinando. Que uma pessoa pode e deve permanecer seguindo os preceitos, as tradições do nosso povo. E independentemente disso, ele vai ser respeitado pelos outros povos. Isso o Yosef também escondeu. Escondeu para as futuras gerações descobrirem e redescobrirem esse tesouro. Quem foi que redescobriu isso? Antoninos. Antoninos, que Marco Antônio, no primeiro momento, ele era general, depois se tornou César, ele tinha um relacionamento muito, muito amigável com Rabi Yehudá Hanassi, aquele que escreveu e compilou a Mishnah. Eles eram muito colegas e, por mais, o Antoninos representava o Império Romano. Império Romano que destruiu o Templo Sagrado. Mesmo assim, ele respeitava muito. Rabi Yudá nasce. Então, esse conceito foi também redescoberto na época do Antoninus e do Rabi Yudá nasce. Eles descobriram esse princípio que o Yosef escondeu. Esse princípio que Yosef vivenciou. Você, sendo uma pessoa observante da Torá, vai ser tão respeitado quanto. Não é isso que vai causar antissemitismo. Esse não é o motivo do antissemitismo. E o terceiro tesouro que Yosef nos mostrou, que nós achamos que não tem solução para sinat hinam, não tem solução para o ódio entre irmãos, o ódio gratuito entre as pessoas, é algo que não tem como resolver. Ciúmes, rivalidades, ódios que tem, o ódio que existe entre comunidades, entre pessoas, Deus nos livre, que acompanham, infelizmente, a nossa história. O Yosef conseguiu comprovar que apesar de todas as tensões e todo o tempo amargo que eles tiveram, eles conseguiram chegar e colocar e deixar tudo isso para trás e voltar a ter uma união completa. Que é o que eles têm aqui quando eles finalmente se encontram no Egito, volta a ter um amor completo entre os irmãos. E nós olhamos e vemos que infelizmente existem controvérsias no nosso povo, existem picuinhas e briguinhas. Nós ficamos olhando e perguntando quando vai ter união. A união vai existir quando nós conseguirmos descobrir o tesouro, o terceiro tesouro que Yosef escondeu, que é o que o Talmud diz, que esse vai ser descoberto quando Mashiach chegar pelos tzadikim. A Torá fala, nossa parashá, bastante até sobre esse conceito da união. Tanto nós vemos com Efraim e Menashe, que são louvados, e se abençoa os filhos para serem como Efraim e Menashe, porque justamente eles eram unidos, e eles se respeitavam. E mesmo quando o Yaakov deu mais importância aqui para o mais novo, perante o mais velho, mesmo assim, os dois se respeitaram, não ficaram com inveja um do outro. Nós abençoamos os filhos para eles serem dessa forma. Depois também, o Yaakov junta todos os seus filhos e fala, Reasfu, juntem-se, e eu vou contar para vocês o que vai acontecer no fim dos dias. O fim dos dias vai vir quando tiver união. Mais para frente nós vemos também, numa das brachot, brachá que Issachar recebe, que Issachar vai ser aquele que vai representar a Torá, os grandes chefes de tribunais, vieram, os chefes do Sanedro vieram da tribo de Issachar. A Torá diz que Jacob abençoou e falou para ele, Vayet shichmo lisbol, você vai dar o seu ombro para suportar. Ele é comparado aqui a um jumento forte. Você vai dar o seu ombro para suportar a Torá em cima de você. Uma história bonita. Muito bonita. Uma pessoa chamada Reb Nachman Galinsky ficou doente, Deus nos livre, e faleceu. No Shiva, no luto por ele, apareceu na casa dos enlutados um monte de jovens. Começa a entrar um jovem atrás do outro, um jovem atrás do outro. 70 jovens lotaram a sala. Em seguida entrou um Rosh Shiva. Quer dizer, os 70 eram dessa yeshiva. Entrou o Rosh Yeshiva, o chefe da yeshiva, diretor da yeshiva. A família ficou olhando, sabe? Não estava entendendo quem são. Onde eles nos conhecem, onde eles conhecem talvez o falecido. Será que ele fazia doações lá? Não estavam sabendo. O Rosh Yeshiva se senta na frente dos enlutados, fecha os olhos e chora um pouco. Ele abre os olhos vermelhos e fala, eu preciso contar para vocês uma história. Lá no passado, na Yeshiva, o nosso Rosh Yeshiva,
dava aula.
Não sei se era todos os dias, a cada alguns dias ele dava uma aula assim que tinha que se preparar para a aula. Então antes nós recebemos uma folha com todo o material, a matéria que nós temos que preparar para poder entender a aula. Assim funciona a maioria das yeshivot. Quem preparava, curtia a aula, era demais e podia aproveitar bastante da aula. Quem não preparava, acabava boiando um pouco na aula. E, logicamente, era complicado. Tá bom. Eu, infelizmente, era daqueles alunos que não participava tanto. Um belo dia, no meio de uma aula, durante o Shivá, um aluno foi jogar um aviãozinho, fez um aviãozinho de papel. Ia jogar o aviãozinho para o outro, que estava na frente dele. Só que ele não percebeu que atrás tinha um ventilador ligado. E quando ele jogou o aviãozinho desviou seu trajeto e pousou na mesa do Rosh Hashivá que estava falando. Rosh Hashivá parou a aula, abaixou a cabeça e falou: eu peço para a pessoa que jogou esse aviãozinho sair imediatamente da sala. E aí um olha para cá, outro olha para lá, começa a olhar para ver se alguém vai sair. Ninguém sai. O Rosh Hashivá de novo fala, um tom mais bravo: estou ordenando a pessoa que jogou esse aviãozinho sair imediatamente. Silêncio. O Rosh Hashivá já ficou muito bravo. Bateu na mesa. E deu um grito falando que imediatamente a pessoa que jogou esse aviãozinho para sair da classe. E nesse momento, o Reb Nachman, esse, o falecido, sim, eles estão agora no Shiva, Reb Nachman se levantou e saiu da classe. Todo mundo ficou, na hora, meio perdido, porque o Nachman era um aluno excelente, jogando aviãozinho. E nisso, o Rosh Hashivá continuou a aula, mas já tinha perdido todo o clima, as pessoas tinham rido, quando caiu o aviãozinho, todo mundo riu, se desconcentrou. Já, a aula já não estava mais fluindo direito, o Rosh Hashivá acabou parando no meio da matéria, falou que nós vamos continuar amanhã. Todo mundo saiu, e obviamente, o Nachman foi convocado para a sala do Rosh Hashivá para ter uma conversa. E em seguida, tudo continuou normal. O Nachman não foi expulso da escola, continuou estudando normalmente. Ninguém sabia o que aconteceu. Mas eu, diz esse Rosh Hashivá agora na casa dos enlutados, vou contar para vocês a verdadeira história. Eu era um péssimo aluno na época. E eu não preparava direito a aula. A aula era enjoada, eu não curtia porque eu não tinha preparado, não estava entendendo muita coisa. E aquele dia eu fiz um aviãozinho. E eu fui jogar o aviãozinho para um colega. E o vento levou o aviãozinho e caiu na mesa do Rosh Hashivá. O Rosh Hashivá avisou que para sair da sala, eu tinha certeza que se eu me entregar, vão me expulsar da Yeshivá. Não estavam para brincadeiras. Eu vou ser expulso da Yeshivá. Estamos falando de garotos já com, sei lá, 14, 15, 16 anos. Não tem. E eu fiquei quieto. Não quis entregar. Eu estava tremendo. E de repente eu vejo que o Nachman se levantou e saiu da sala. Depois, tenho certeza absoluta, o Nachman foi conversar com o Rosh Hashivá. O Rosh Hashivá acreditou quando o Nachman deve ter falado que ele é inocente, ele só saiu para a aula seguir e para não envergonhar a outra pessoa. E o Rosh Hashivá acabou deixando, esquecendo tudo e deixando de lado e deixa quieta a história. Mas saibam, diz esse Rosh Hashivá para os enlutados, graças ao Nachman, que naquele momento teve essa coragem de se entregar, entre aspas, no meu lugar, sem saber quem era, ele causou com que eu não fosse expulso da Yeshivá, e logicamente que isso mexeu muito comigo. E eu, naquele dia, eu cheguei em casa, parei para pensar que isso daqui é um sinal que eu preciso mudar. E a partir daquele dia eu comecei a estudar como se deve. E no final das contas, vejam só, hoje eu sou um Rosh Hashivá. Tenho uma Yeshivá grande. E eu trouxe aqui, para consolar vocês, os meus 70 alunos da Yeshivá, para dizer e afirmar para vocês que tudo o que eu possuo hoje, tudo o que eles 70 possuem hoje de estudos, é graças ao Nachman falecido.